Vamos atualizar a informação com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Câmara do Tomar marca reunião com a APA para perceber o que se passa no Navão. Presidente da Sabacheira pede investigação séria. Despiste de carrinha de 7 lugares causa 7 feridos no Cartacho. Pelo menos um ficou em estado grave. Em Torres Novas, moradores apontam vandalismo como causa provável do incêndio que atingiu 5 automóveis. Teremos ainda a nota do dia hoje com Hugo Costa.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, vamos ter então um período de céu com muita nebulosidade, ainda períodos de chuva, ou fraca ou chuvisco no Minho e do Litoral, vento em geral fraco, superando o moderado nas terras altas e também no litoral. Formação de gelo geada, no nordeste transmontano e na beira alta, e pequena subida da temperatura. Máximas de 11 graus para a Guarda, 17 para Castelo Branco, ainda 18 para o Porto, Coimbra, Leiria e Lisboa, 19 para Santarém, Évora e Faro e 20 para Tomar.
Médio Tejo em revista. Maria do Céu Albuquerque, presidente da CIMT, vai estar nos estúdios da IEP. Projetos Caminhos. Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação, Investimento Territorial Integrado Portugal 2020, estes e outros assuntos em destaque. Não perca, esta quarta-feira, Médio Tejo em revista, entre as 18 e as 19 horas, com Maria do Céu Albuquerque, presidente da CIMT.
Hoje eu estou aqui, mas não é para contar nenhuma anedota. Eu venho falar-lhe da Tomarelo.
É isso mesmo, da campanha do 43º aniversário, Super Mega Feira.
Tomarelo é uma grande qualidade e tem bons preços.
Ora, ouça, máquina de lavar roupa AEG, 8 kg, 1.200 rotações por minuto, classe AAA+, só 299 euros. É mesmo verdade, só 299 euros.
É bom comprar assim, compre.
Venha à Super Mega Feira do 43º aniversário da Tomarel.
Sabe onde é? É na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar.
Loja a pensar em si.
São 18 horas e 59 minutos.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
A Goodmart já chegou a Tomar com muitas novidades, qualidade, bons preços e simpatia. Tem ao seu dispor várias secções para que nada lhe falte. Desde roupa de homem, senhora e criança, bricolagem e uma enorme variedade de artigos para a casa. Nas suas compras, ainda beneficia do cartão Goodmart, que lhe oferece bons descontos. Goodmart. Espera pela sua visita no edifício Lodes, em Tomar.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma senhora foi encontrada sem vida dentro de um poço situado na localidade de Tujeira, concelho de Ancião, distrito de Leiria. A informação foi avançada à ERTS pelo Comando Distrital de Operações de Socorro, sendo que para o local foram mobilizados 9 operacionais e ainda 4 veículos de apoio. Estão por apurar as causas para mais esta trágica ocorrência, mas tudo aponta para uma queda fatal para dentro daquela estrutura. Ainda assim, as autoridades estão a recolher todos os indícios que possam conduzir a mais certezas. A Polícia Judiciária está a investigar um incêndio que atingiu 5 automóveis na madrugada deste sábado em plena cidade de Torres Novas, precisamente na ladeira da Enfermaria Militar, bairro do Babalhau. O alerta chegou às forças de socorro pelas 4 da manhã, sendo que as chamas deflagraram numa das viaturas que estava estacionada. Só que a força do fogo foi tal que depressa se estendeu a outros veículos. Ou seja, o incêndio destruiu 3 automóveis e provocou ainda significativos prejuízos noutros 2. Os moradores daquele bairro apontam o vandalismo como a razão principal desta estranha ocorrência, pelo que a PJ já esteve no local a recolher alguns eventuais indícios que possam conduzir ao apuramento de responsabilidades.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar irá reunir nesta sexta-feira com a Agência Portuguesa do Ambiente. O encontro, que será às 17 horas, terá como ponto principal a análise do conjunto de descargas poluentes de que o Rio Nabão tem sido alvo, em especial durante as últimas horas, sendo que a água se apresenta, nesta altura, com um tom característico de poluição a larga escala. Com o decorrer dos últimos meses, recorde-se, apontou-se como eventual foco poluidor a estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura situada na freguesia da Sabacheira. Mas, na verdade, sucessivas análises nunca confirmaram estas suspeitas. A este propósito, a ERTE falou com António Graça, presidente da Junta, que garantiu estar atento à situação, referindo mesmo que não hesita em contactar as autoridades quando há ecos de novos episódios de poluição. António Graça aproveitou para lamentar que este assunto esteja a servir para que se aponte o dedo acusador sem provas, confessando-se como principal interessado em perceber de onde nascem as descargas que têm invadido o Nabão.
A única coisa que me deixa surpreendido, né, é o facto de as pessoas que e bem fazem acusações, mas mal quando as direcionam sem provas, não sobem rio acima para verificar aquilo que o próprio fui verificar, que é desde a Mendacha até à ribeira da Sabacheira, não existe qualquer vestígio de poluição. Não estou a sacudir a água do capote quando digo que a freguesia diretamente não tem responsabilidade aqui nenhuma. Muito pelo contrário, tentamos fazer, não vou dizer um trabalho de investigação porque não sou polícia, mas sempre que há algum foco deste tipo, vamos rio acima tentar procurar o que se passa, ou rio abaixo neste caso, tanto que diariamente, segundo, porque isto muitas vezes o problema é a falta de comunicação, e apontar o dedo é fácil, trabalhar ou procurar a verdade é muito complicado. E quando não há interesse de procurar a verdade, pior ainda se torna o caso. E estamos sempre em contacto com as pessoas responsáveis pela ETAR para saber se está tudo a correr bem. Com isto, ao contrário daquilo que têm dito, eu nunca disse que nunca tinha havido problemas com a ETAR, muito pelo contrário. Eu próprio sou daqueles que digo, se a ETAR não estivesse na minha freguesia, estava 10 vezes melhor, por todos os motivos e mais alguns. Agora, a verdade é esta, há pessoas que têm que começar a perceber que vivemos num mundo global, e isso serve para tudo, quer dizer, ninguém pode pensar só no cantinho da sua freguesia, no cantinho da sua aldeia, e sinceramente, aquilo que tem sido a postura dos técnicos que trabalham na ETAR e têm as responsabilidades na ETAR, tem sido muito cordial, sempre porta aberta, e desde já fica também aqui o convite, porque os técnicos assim me indicaram, que qualquer que seja a televisão, a rádio, o meio de comunicação que queira, pode ir ao local.
Questionado sobre se considera se as autoridades estão a cumprir o seu papel, casos da Agência Portuguesa do Ambiente e do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, António Graça diz ser testemunha do trabalho que tem sido feito.
Eu não tenho qualquer dúvida, e sei que foram retiradas amostras, sei que há um olhar constante sobre o que está a acontecer. Agora, a verdade seja dita, isto de vez em quando é algo tão rápido que quando se começa a ver na cidade algum vestígio, já a montante dificilmente consegue encontrar esse vestígio, por assim dizer, a não ser, e tenho imagens de espuma à borda do rio, e como já disse em ocasiões anteriores, não é defender a ETAR, como já fui acusado, e eu não defendo nada nem ninguém, a não ser, enquanto presidente da minha freguesia e enquanto habitante da minha freguesia e o meu concelho, não defendo entidades privadas, mas temos que ser justos e corretos. E não me irão apanhar nunca com conversas de circunstância para de interesses, sejam quais forem, porque a mim interessa-me a verdade e aquilo que está a ocorrer. E aqui tem que haver uma investigação séria, tem que haver, não é apontar o dedo sem saber o porquê e de forma casuística e sem provas, porque isso não leva a nada. Aqui o interesse é acabar com os focos de poluição. Então vamos perceber de onde é que eles vêm. E se efetivamente não vêm do sítio onde algumas pessoas dizem que vêm, então de onde é que eles vêm? E isto é que tem de ser seriamente encarado desta forma. Nas últimas descargas tenho fotos, porque pus logo uma equipa em campo, de se havia espuma e onde é que ela poderia estar a ocorrer, e não havia provas de nada em concreto, porque é como eu disse, eu não sou investigador, mas ponho logo a equipa em campo e eu próprio vou.
Uma carrinha despistou-se na A1 sentido norte-sul, no nó do Cartacho, sendo que este acidente resultou em 7 feridos, um em estado grave. Por aquilo que a ERT apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, duas das faixas de rodagem estiveram cortadas à circulação rodoviária. Por Tomar, uma pessoa ficou ferida após o despiste de um automóvel. O alerta chegou pelas 13h40 desta segunda-feira e dizia respeito a um acidente que teve como palco a localidade de Val Florido, freguesia de São Pedro. Por aquilo que a ERTS apurou, a única vítima teve que seguir para o hospital de Abrantes, depois de estabilizada no local pelos bombeiros de Tomar.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A sala de conferências da estalagem de Santaria foi pequena para as dezenas de pessoas que quiseram assistir à apresentação de António Pires da Silva como mandatário da candidatura do Partido Social Democrata às eleições autárquicas de outubro próximo. O ex-presidente do Instituto Politécnico de Tomar não poupou nos elogios aos candidatos Luís Boavida, à Câmara, e a João Terreiro, à Assembleia Municipal, considerando que Tomar necessita do trabalho de ambos. A ERTS falou em exclusivo com os três oradores da tarde. João Terreiro, por exemplo, destacou a adesão que a candidatura tem recebido desde que foi anunciada e, quando questionado sobre a escolha para candidatário ou para mandatário ter recaído em Pires da Silva, não teve dúvidas em apresentar as razões.
Com grande satisfação e com grande contentamento que quando o Dr. Pires da Silva aceitou este nosso desafio de ser o mandatário desta candidatura, da candidatura Acreditar em Tomar, que é uma candidatura que nós temos vindo a sentir por parte da população uma grande adesão. As pessoas estão muito satisfeitas com o caminho que temos vindo a trilhar. Temos estado a ouvir várias pessoas da sociedade civil, várias organizações, várias associações. Aliás, como já vinha no trabalho que tinha sido feito pela Comissão Política do Partido Social Democrata no âmbito do Retomar 2017, no sentido de fazer o nosso programa eleitoral, de nos apresentarmos a eleições e ganhar as eleições em 2017, que é isso que esperamos, e estamos cada vez mais convictos que é isso que vai acontecer, porque de facto os tomarenses querem uma lufada de ar fresco, as pessoas querem algo de novo em Tomar, querem afastar-se destes 4 anos de cinzentismo que foi esta governação e que está a ser esta governação PS-CDU, que é caracterizada apenas e só pela propaganda, pela camuflagem, de tentar dar a ideia que está tudo bem, mas que, infelizmente, para o Conselho e para Tomar, está tudo mal. E daí estarmos aqui hoje, em mais uma ação deste caminho que é Acreditar em Tomar, para apresentar o nosso mandatário, que é o Dr. Pires da Silva, portanto, pessoa que nós estimamos, que os tomarenses estimam, que as pessoas estimam, gostam, e estamos convictos que recebendo de braços abertos o Dr. Pires da Silva como nosso mandatário, e muitas pessoas que vão se associar, obviamente, a este roteiro, a esta candidatura, que é a candidatura de Acreditar em Tomar, porque cada vez mais pessoas acreditam neste projeto.
Luís Bovida, candidato à Câmara de Tomar, também falou à reportagem da ERTE numa conversa onde deixou claro que a população terá sempre a palavra sobre o destino a dar ao Conselho. Ficaram ainda elogios a Pires da Silva.
Silva é um nome inspirador para a nossa candidatura, acreditar em Tomar. Ele tem um percurso de vida que para nós é motivador, e também ele no IPT, o trabalho desenvolvido no IPT, ultrapassou fases difíceis do IPT e conseguiu colocar o Instituto Politécnico de Tomar no patamar que se pretende rumo à excelência. E, portanto, pensamos que será também para nós um forte incentivo e uma forte ajuda a esta candidatura de Acreditar em Tomar. Desde o dia 18 de fevereiro que apresentamos a nossa candidatura a Acreditar em Tomar no auditório da biblioteca, têm sido imensos as palavras de apoio e de encorajamento que nos têm chegado, e pensamos que a partir de hoje, com o anúncio deste mandatário, com o nome que é do António Pires da Silva, estas mensagens e estes apoios irão reforçar, irão dar-nos coragem e força para a dura tarefa que nos espera, portanto, nos próximos 191 dias que vamos ter pela frente, de muito trabalho, com vista a fazer a atingir os nossos objetivos, que ao fim e ao cabo é voltar ao governo do município de Tomar. Portanto, não iremos fazer promessas que só por motivos eleitorais, para tentar captar o voto dos eleitores. Iremos fazer promessas que nos parecem razoáveis e excluíveis e que podem ajudar a voltar a colocar Tomar no rumo certo, portanto, no rumo naquilo que Tomar já foi em tempos, e, portanto, vamos fazer tudo para conseguir trazer Tomar de novo para a projeção nacional e internacional, se for possível.
E António Pires da Silva também, à ERTE, se explicou os motivos pelos quais decidiu aceitar este desafio, não tendo dúvidas em afirmar que a gestão do Conselho ficaria bem entregue a Luís Boavida.
Que entendo que esta candidatura é encabeçada por uma pessoa que toda Tomar conhece, que tem ideias, que tem conhecimento dos problemas que a Câmara tem, pois a vida dele tem sido passada na Câmara, e tem humildade, tem conhecimento, tem caráter e é honesto. E, portanto, pretendo fazer uma campanha propositiva, que é isso também que eu defendo, e, portanto, eu não podia deixar de apoiar, uma vez que agora praticamente a minha vida é ser avô, estou disponível para poder apoiar uma candidatura destas. Mas, como é evidente, aqui contam muito mais os projetos e as pessoas em si do que propriamente a pessoa que vem encabeçar a lista. Mas esses projetos, no fundo, são todos conhecidos. Portanto, estamos a falar do caráter social, estamos a falar do ambiente, estamos a falar da educação, estamos a falar da cultura, estamos a falar do meio empresarial, enfim, estamos a falar de todos os problemas que qualquer município, seja ele qual for, tem. E, portanto, e que a pessoa em si é importante. Porquê? Porque eu sei, e embora não tenha ainda o programa cá fora, eu sei que ela tem ideias e tem conhecimento para poder resolver os problemas existentes.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, foi condenada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria ao pagamento de uma coima a rondar os 7.800 euros por não ter respondido em tempo útil a um cidadão. Num curto espaço de tempo, esta é a segunda condenação da autarca, sendo que no primeiro caso também esteve em causa uma falha idêntica. Na reunião da Câmara desta segunda-feira, Anabela Freitas admitiu a existência deste processo, sublinhando que está a aguardar pelas guias de pagamento para endossar a referida verba e do próprio bolso. Deixou claro Pedro Marques, vereador dos Independentes, quis intervir em defesa da Presidente, referindo que estes lapsos sempre aconteceram.
Dizer que é verdade, aguardo que tenha a guia para pagamento. Fui multada, uma sanção compulsória, 7.800 e qualquer coisa euros, pelo facto de não haver resposta a um requerimento de um cidadão. E, portanto, é verdade, e terei de pagar, como paguei a outra, da minha conta pessoal. Aguardo aquilo que são as guias para pagamento com as referências multibanco.
Quero congratular-me por ter partilhado connosco algo que é pessoal, embora seja no exercício das suas funções. e dizer-lhe que isto era raro anteriormente acontecer isto, embora quantas vezes nós também ficámos sem resposta de requerimento e tudo isso. Portanto, é algo que resulta da atividade, que a senhora Presidente lá saberá como vai gerindo, mas deixar claro o seguinte, é que às vezes isto aparece fora como sendo algum crime. E é bom salientar que não se trata disso e que são lapsos que aconteceram sempre, ou faltas que aconteceram sempre, e, por alguma razão, as pessoas não recorriam à via judicial para obterem resposta aos seus requerimentos.
Este fim de semana ficou marcado pela Taça Ribatejo quartos de final. Torres Novas, Mação Amiense e Coroxense garantiram o lugar nas meias finais. O Torres Novas venceu em Orém por 1-0. O Amiense venceu no Cartacho por 2-1. Igual resultado conseguiu o Mação em Santarém diante do União Local. Já União de Almeirim e Coroxense tiveram que recorrer à marca de grandes penalidades para decidir o vencedor deste duelo. O emblema do Sorraia levou a melhor, venceu por 2-1. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros ouvintes da Rádio Verde, a 25 de março comemorou-se os 100 anos de história do Tratado de Roma. A construção europeia foi certamente um dos projetos mais ambiciosos da nossa história contemporânea. Um dos fundadores quiseram construir uma Europa de paz, de solidariedade e democracia. Este projeto, Deste projeto e pelas mãos de Mário Soares, Portugal passou a ser membro no ano de 1986. Nos dias de hoje, a Europa atravessa alguns dos maiores desafios da sua história, tendo como base os nacionalismos, os extremismos e a falta de solidariedade entre os povos. A Europa precisa de uma definição. Naturalmente, tenho simpatia pelo federalismo, mas um federalismo solidário é onde os Estados não se subjugam perante os outros. Nos 100 anos do Tratado de Roma, as colonizações já não contam com a presença do Reino Unido e muitos Estados, como é o caso da Hungria, estão bem longe dos seus valores fundamentais. A Europa precisa de ser reinventada. Os seus líderes devem deixar de ser meros burocratas e as instituições devem ser democratizadas. Faz sentido, por exemplo, que o Parlamento Europeu não tenha um verdadeiro poder legislativo? Certamente que não. Não deixa de ser curioso que em plena semana de comemorações dos 100 anos do Tratado de Roma tínhamos assistido à infeliz afirmação do ainda presidente do Eurogrupo, que se diz trabalhista. As eleições holandesas demonstram que os eleitores não apreciam a esquerda a fazer a política de direita. Porém, não parece que o resultado eleitoral tenha sido suficientemente forte para ele aprender a lição. Muito já foi escrito sobre a afirmação xenófoba e sexista deste ministro das Finanças holandês. As duas afirmações são um sinal de uma doença tecnocrata, onde os valores da solidariedade perderam terreno. O que queremos continuar é ter uma Europa de sonhos e de valores. Essa continua a ser a verdadeira batalha daqueles como eu não desistiram da Europa.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Fique bem, fique com a RTP.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.